Morley Sakar, de 2 de setembro de 2026. Essência, doces filhos. O Pai veio para ensinar vocês a desempenharem tais ações elevadas que vocês reivindiquem a herança de soberania para 21 nascimentos e se tornem os senhores do reino imperturbável e indissolúvel. Pergunta: que crença têm aqueles que vivem em casa que é muito diferente da crença dos sannyasis? Resposta: aqueles que vivem em casa acreditam que Deus definitivamente virá de uma forma ou outra. Por sua vez, os sannyasis acreditam que, ao se lembrarem do elemento Brahma, eles se fundirão a ele. O Pai acredita que ninguém se funde ao elemento Brahma. As almas são imortais, portanto, como elas poderiam se fundir a alguma coisa? Quando Deus vem, ele, como professor, definitivamente dá ensinamentos a vocês. Ele não lhes dá conhecimento por inspiração. Música: ao encontrarmos você, encontramos o mundo inteiro. A terra, o céu, tudo nos pertence. Om Shanti. Vocês, mais doces filhos espirituais, ouviram esta música. Apenas os filhos espirituais dizem Baba. Vocês, filhos, sabem que o Pai ilimitado dá felicidade ilimitada, que ele é o Pai de todos. Todos os filhos ilimitados, as almas, lembram-se dele. Eles se lembram dele de uma forma ou outra. No entanto, eles não sabem que têm de reivindicar a soberania daquele Pai Supremo, a Alma Suprema. Vocês sabem que a soberania do mundo da Idade de Ouro, que vocês recebem do Pai, é inabalável, indissolúvel e impassível. Aquela soberania nos pertence por 21 nascimentos. Nosso reino existe sobre o mundo inteiro e ninguém pode roubá-lo de nós. Ninguém pode saqueá-lo. Nosso reino é inabalável, porque lá existe apenas uma religião. Não existe dualidade. Aquele reino não tem divisões. Quando vocês, filhos, ouvem esta música, seu intelecto deveria ter o enlevo de seu reino. Vocês deveriam ter tais músicas em casa para que possam rapidamente se lembrar do Pai e da herança. Vocês deveriam ouvir músicas que trazem entusiasmo na lembrança do Pai. Tudo de vocês é incógnito. As pessoas renomadas se exibem muito. Vocês não se exibem. Vocês podem ver que aquele em quem Baba entrou não se exibe. Ele continua a usar a mesma roupa que usava antes, etc. Seus intelectos podem entender que Baba entrou neste a fim de nos dar a fortuna do nosso reino. Vocês, filhos, também sabem que todos os seres humanos deste mundo inteiro desempenham ações incorretas a partir da consciência de corpo. É por isso que eles são chamados de insensatos. O intelecto de todos está trancado. Vocês eram tão sensatos, os senhores do mundo. Maia agora os tornou completamente insensatos e sem nenhuma utilidade. As pessoas fazem muitos fogos sacrificiais, tapácia, etc., a fim de irem ao Pai. Mas elas não conseguem nada. Elas simplesmente continuam a tropeçar. Ninguém conhece Deus. Eles simplesmente dizem que Ele é onipresente. Isso está completamente errado. A palavra Pai não entra no intelecto deles. Mesmo quando algumas pessoas usam a palavra Pai, elas dizem isso apenas por dizer. Se elas realmente entendessem que Ele é o Pai Supremo, a Alma Suprema, o intelecto delas começaria a brilhar. O Pai dá a herança do paraíso a vocês. Ele é Deus Pai Celestial. Então, por que estamos sentados no inferno da Idade de Ferro? Não entra no intelecto de ninguém como agora eles podem receber liberação ou liberação em vida. Agora vocês receberam entendimento. Baba nos relembrou que quando este mundo era novo e Bharat era nova, este era o nosso reino. Havia uma orientação, uma linguagem e um imperador e uma imperatriz. Na Idade de Ouro havia imperadores e imperatrizes e na Idade de Prata havia reis e rainhas. Então, na Idade de Cobre, quando o caminho do pecado se inicia, tudo depende das ações de cada um. Cada uma das almas deixa o corpo e toma outro de acordo com suas próprias ações. O Pai diz: agora eu ensino vocês a desempenharem tais ações que vocês continuarão a receber soberania durante 21 nascimentos. Embora lá vocês também tenham um Pai limitado, vocês não têm o conhecimento de que receberam do Pai ilimitado a herança do reino. Quando, na Idade de Cobre, o reino de Ravan se inicia, os relacionamentos são baseados nos vícios e vocês recebem seu fruto de acordo com as ações que desempenham. As divindades entram no caminho de pecado e tudo da Idade de Ouro termina. Vocês então têm outro nascimento de acordo com suas ações. Em Bharat, houve reis dignos de adoração e também reis adoradores. Na Idade de Ouro, o rei, a rainha e os súditos, todos são dignos de adoração. Então, quando a devoção começa na Idade de Cobre, o rei, a rainha e os súditos, todos se tornam adoradores. Os grandes reis da dinastia do Sol tornam-se adoradores e então tornam-se parte da dinastia dos mercadores. Agora vocês estão se tornando sem vícios. A recompensa daquilo continua durante 21 nascimentos e então o caminho de devoção se inicia. Eles constroem templos para todas as divindades dignas de adoração que existiram e as adoram. Isso apenas acontece em Bharat. Esta história de 84 nascimentos que o pai conta se aplica ao povo de Bharat. Aqueles de outras religiões vêm mais tarde. Quando a expansão acontece, existem muitos deles. As divindades tinham uma variedade diferente de sistemas e costumes. Não havia qualquer sistema que os gurus de Bharat têm. Quando o reino de Ravan começa, após meio ciclo, os sistemas e costumes então mudam. E aqueles que eram dignos de adoração tornam-se adoradores. A princípio, eles apenas fazem adoração sem adulteração de Shiva. Eles construíram templos para ele e depois para Lakshmi Narayan. Uma pessoa construiu um templo para Lakshmi Narayana e outra fez a mesma coisa. Então eles começaram a construir templos para Rama e Sita. E depois, na Idade de Ferro, eles continuaram a criar imagens de todas as diferentes divindades, tais como Ganesh, Hanuman, a deusa Chandika, etc. Aquela parafernália é necessária para o caminho de devoção. Uma semente é tão minúscula e a árvore que cresce dela é tão grande. Do mesmo modo, há tanta expansão da devoção. Eles criaram tantas escrituras. O Pai diz a vocês, filhos, toda aquela parafernália do caminho de devoção agora tem de terminar. Agora lembrem-se de mim, seu Pai. Há muita influência da devoção. É algo tão bonito. Eles gastam tanto em danças, shows, cânticos, devocionais, etc. O Pai diz, agora lembrem-se de mim, seu Pai, e de sua herança. Lembrem-se de sua religião original e eterna. Vocês fizeram tantos tipos de devoção, nascimento após nascimento. São aqueles que pertencem à religião de família que começam a fazer devoção. Os sannyasis não fazem devoção. Fazer fogos sacrificiais, tapácia, doações, caridade, peregrinar, etc., tudo isso é para aqueles que vivem em família. Não para os sannyasis. Eles pertencem ao caminho do isolamento. O costume deles é abandonar lar e família, ir para uma floresta e lembrar-se do elemento Brahma. Eles são aqueles que têm conhecimento dos elementos do elemento Brahma. Eles se referem àquele elemento de luz, Brahma, como Deus. O povo de Bharat originalmente pertence à religião das divindades, mas por viverem no Hindustão, eles pensam que pertencem à religião hindu. Do mesmo modo, os sannyasis pensam que o elemento, a residência das almas, seja Deus. Eles se lembram do elemento Brahma. De fato, quando os sannyasis são satopradhan, eles vão e residem nas florestas, etc., em paz. Não é que eles consigam se fundir ao elemento Brahma. O Pai diz, aquilo é o conhecimento falso que eles têm. Ninguém pode se fundir àquele elemento. As almas são imperecíveis, portanto, de que modo elas poderiam se fundir a alguma coisa? Eles continuam a bater tanto a cabeça no caminho de devoção. Então, eles dizem que Deus definitivamente virá em uma forma ou outra para encontrá-los. Agora, quem está certo? Eles dizem que terão yoga com o elemento Brahma e se fundirão a ele. Aqueles que vivem em família dizem que Deus virá em uma forma ou outra e que ele purificará os impuros. Não é que ele ensinará lá de cima por inspiração. Será que um professor se sentaria em casa e daria inspiração? Não existe tal coisa como inspiração. Nada acontece por meio de inspiração. Embora seja dito que a destruição aconteça por inspiração de Shankar, isso também está fixo no drama. Eles têm de fabricar mísseis, etc. Não há nenhuma questão de inspiração. As pessoas dizem que tudo ocorre graças à inspiração de Deus, ou elas dizem que houve uma aniquilação quando Shankar abriu o olho. Todas aquelas coisas são histórias. Eles não entendem o significado delas de jeito nenhum. Ao visitarem o templo de alguém, eles cantam canções em louvor a Deus, com diferentes nomes, Keshava, Rama, Narayan, etc. Mas eles não entendem o significado do que cantam. Ninguém conhece o louvor dos seus sêniores. Eles chamam um fundador de religião de guru. De fato, é errado chamá-lo de guru. Cristo não foi um guru. Ele simplesmente estabeleceu uma religião. Guru é alguém que concede salvação. Aquelas pessoas vêm para estabelecer uma religião. A dinastia deles os segue aqui para baixo. Eles não concedem salvação a ninguém. Como então eles podem ser chamados de gurus? Há apenas um guru, e ele é chamado de salvador de todos. Apenas Deus Pai vem e concede salvação para todos. Ele lhes dá liberação ou liberação em vida. Ninguém consegue evitar a lembrança dele. As pessoas se lembram do único Pai e dizem: ó Deus, ó Ishwar, pois ele é o doador de salvação para todos. O Pai explica: todos aqueles são a criação. Apenas eu sou o Pai, o Criador. Apenas o Pai dá a felicidade e a herança para todos. Um irmão não pode dar uma herança para um irmão. Uma herança sempre é recebida de um pai. Eu dou a herança ilimitada a todos os filhos ilimitados. E é por isso que todos se lembram de mim. Ó Deus, perdoe-me. Eles não entendem nada. O pai diz: eu não venho porque eles me chamaram. Isso está predestinado no drama. O papel de minha vinda também está fixo no drama. Todas as inúmeras religiões têm de ser destruídas e a única religião tem de ser estabelecida. A idade de ferro tem de ser destruída e a idade de ouro tem de ser estabelecida. Eu venho por mim mesmo, no meu próprio momento. Este papel do caminho de devoção também está fixo no drama. Agora que o papel do caminho de devoção está chegando a um fim, eu vim. Baba, você também entrou no corpo de Brahma no ciclo anterior. Vocês recebem este conhecimento neste momento. Vocês não o receberão novamente. Isto é conhecimento. E aquilo é devoção. A recompensa de conhecimento é o estágio de ascensão. Dizem que vocês recebem liberação em vida em um segundo. O rei Janak recebeu liberação em vida em um segundo, não recebeu? Mas foi apenas um Janak que recebeu liberação em vida? Todos recebem liberação em vida. O mundo inteiro recebe. Os termos salvação e liberação em vida equivalem. A liberação em vida significa que vocês são liberados em vida deste reino de Ravan. Baba sabe quão degradados vocês filhos se tornaram. Vocês se tornaram muito infelizes. Agora vocês vão receber salvação. Primeiro vocês receberão liberação. E então, liberação em vida. Vocês irão para a terra de paz e de lá para a terra de felicidade. O Pai explicou para vocês os segredos deste ciclo. O Pai diz: neste momento, a árvore do mundo decaiu totalmente e tornou-se Tamopradam. E é por isso que ninguém pensa que pertence à religião original e eterna das divindades. Vocês pertenciam à religião original e eterna das divindades, porque as divindades eram puras. De que modo aqueles que estão impuros poderiam se chamar de divindades? É por isso que se diz: continuem a renunciar esses vícios. Esses vícios existiram durante meio ciclo. Agora renunciem-nos por um nascimento. No entanto, isso requer empenho. Vocês não podem se tornar senhores do mundo a menos que se empenhem. Apenas ao se lembrarem do Pai, vocês podem aplicar em si próprios um tilak da soberania. É apenas então que vocês reivindicam um direito ao reino. Vocês se tornarão reis dos reis, de acordo com quão bem vocês se lembrarem do Pai e seguirem Shrimat. O professor veio para ensinar vocês. Esta é uma escola para mudar de seres humanos em divindades. Ele lhes conta a história de mudar de humano comum em Narayan. Esta história é muito famosa. Esta também é chamada de História da Imortalidade, a história do verdadeiro Narayan e a história do terceiro olho. Vejam quão bonita é essa música. Baba está nos tornando os senhores do mundo e ninguém pode tomar este domínio de nós. Lá não haverá quaisquer terremotos, etc. Não haverá questão de obstáculos. Vocês vão receber um reino indiviso e inabalável de pureza, paz e felicidade, como receberam no ciclo anterior. Bharat torna-se o paraíso a cada 5.000 anos. Vocês sabem que foram divindades e então ficaram desse jeito ao passarem por 84 nascimentos. Agora vocês vão se tornar divindades outra vez. Isso é conhecido como ser um gerador do disco da auto-realização. Achá. A vocês, filhos mais doces, amados, há muito perdidos e agora encontrados, amor, lembranças e bom dia da mãe do Pai Bapudada. O Pai Espiritual diz Namastê a vocês, filhos espirituais. Essência para Dharma. Primeiro, a fim de aplicarem o tilak da soberania em si mesmos, empenhem-se para a lembrança. Renunciem todos os vícios. Segundo, permaneçam comuns e incógnitos, como o Pai Brahma. Não tenham nenhum show externo. Mantenham o enlevo de seu reino futuro. Bênção. Que vocês transformem sua atitude travessa e tornem a atmosfera Satopradã, tornando-se uma alma elevada e responsável. Os filhos que transformam suas atitudes travessas conseguem tornar a atmosfera Satopradã, pois a atmosfera é criada por sua atitude. Sua atitude torna-se travessa ao não estarem cientes de uma tarefa tão grande. Quando uma criança muito travessa não para com as travessuras, mesmo quando está muito ocupada, ela acaba sendo contida. Da mesma forma, se sua atitude se tornar travessa, mesmo enquanto vocês estão ocupados com este conhecimento e yoga, prendam sua atitude com o laço de manterem todos os relacionamentos com o único Pai e qualquer travessura desaparecerá facilmente. Slogan: a maneira de acabar com uma onda de descuido é manter uma atitude de desinteresse ilimitado. Sinal Avyakti. Agora revelem sua forma de um doador. Façam emergir os sanskaras de um doador e acumulem sua conta de caridade ao servirem com a mente. Com suas palavras, tornem felizes as almas fracas. Façam que as almas angustiadas fiquem cientes da própria honra e incutam ânimo e entusiasmo nas almas desanimadas. Usem seus relacionamentos e conexões para capacitar as almas a experimentarem a cor de sua companhia elevada, assim a sua conta de caridade continuará a ser acumulada. Om Shanti.